Lembra? Parecendo meio que o inverno europeu, né? Ó, que chique, hein? Hã? Inverno europeu é assim, né? Você tá no friozinho, vai pro solzinho, gostoso e tal, mas nós estamos no clima tropical, portanto, mesmo estando no nosso outono, com 15 graus agora, a expectativa é de mudarmos a temperatura aí e esquentando o clima até a quarta-feira, né? Pelo menos até na quinta, quando volta aí um pouquinho mais de frio. Vamos lá, seguindo, porque tem mais assuntos aqui no nosso Boa Tarde, Paiquerê 91,7.
Boa Tarde, informação.
Bom, muito bem, agora eu vou falar das notícias que nós teremos aqui sobre Londrina, tá? Antes da gente fazer aquele giro aí das principais notícias do Brasil. Bom, a Câmara Municipal de Londrina, que era uma sabatina com o secretário de obras e o ex-secretário que denunciou o contrato do Zerão, né? O ex-secretário que denunciou o contrato do Zerão, secretário de gestão pública, né? No exercício aí das atividades do ex-prefeito Marcelo Bellinati, que é o ex-secretário Fábio Cavazotti. E a Câmara Municipal quer agora juntar o secretário de obras Otávio Gomes, porque foi ele que veio a público dizer o motivo do perdão da dívida da empresa que então a gestão pública tinha multado por conta do não início das atividades ali de revitalização do Zerão. A Câmara Municipal de Londrina quer colocar frente a frente, né? Um frente ao outro. E daqui a pouco eu vou trazer de volta aqui as palavras do ex-secretário de gestão pública, Fábio Cavazotti. Ele conversou com exclusividade com a gente aqui na Paiquerê 91,7. Hoje no Jornal da Manhã nós já trouxemos um pouco da sua opinião sobre este assunto e se ele vai ou não, né? Caso seja chamado aí oficialmente, vai ou não vai para a Câmara Municipal. Daqui a pouquinho a gente debate sobre isso, né? Tem também ali ossadas furtadas do cemitério do Hamilton. Meu Deus, hein, gente? Meu Deus, a gente não tem mais limite para nada nesse mundo. Então, a Polícia Civil está investigando agora o caso dessas ossadas furtadas. Ali é o cemitério do Hamilton, acho que é o mais antigo aqui da nossa região, tradicionalíssimo, aqui lá da década de 30, de quando estavam se formando aqui a região norte do Paraná, inclusive a fundação aqui de Londrina. Acho que o cemitério do Hamilton, se eu não me engano, é mais antigo que Londrina, né? E agora está sendo alvo, e já era alvo de depredações, né? Já está aí com o tempo se deteriorando também e agora tem ossadas furtadas por ali. A gente fala sobre esse assunto daqui a pouquinho, né? A Câmara Municipal vai debater também um assunto de interesse público, que é fixar trailers em pontos públicos da cidade. O que você acha? Sabe aquele trailer, aquele carrinho de lanche que durante o dia tem que liberar vaga para você estacionar e à noite ele pode parar ali no local para fazer o seu comércio, né? Esses carrinhos têm uma liberação da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização para, durante um certo horário ali, estar trabalhando. Agora, eles poderão ficar fixos nos seus pontos. E aí, será que muda muita coisa? Será que vai ser igual você alugar aí um local para poder colocar o seu estabelecimento? Porque se o trailer é fixo, né, tem que ter ali as medidas justas, como os pontos fixos. Será que tudo isso vai ser debatido? É hoje a proposta, a gente fala sobre esse assunto daqui a pouquinho aqui no nosso Boa Tarde Paiquerê 91,7. E tem mais, hein? Tem mais assuntos também sobre Londrina, sobre Paraná, sobre a nossa região. Tudo isso ainda será destaque até às 3 da tarde.
Boa tarde, sucesso!
Vamos lá, que daqui a pouquinho tem a principal notícia do Brasil no fim de semana e o desdobramento disso. Você sabe o que rolou no final de semana, né? Muita gente deixou de lavar louça aí no final de semana. Já já a gente fala disso de novo aqui.
To try and please me. You never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar. And I don't see you anymore. Good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Need to know that you will always be the same old someone that I. Wait. promise from the heart. I could love you any better. I love you just the way you are. I can talk to. I want you just the way you are.
Ainda na década de 70, era 77, já estávamos indo pro finalzinho da década quando o Billy Joel fez esta linda canção Just the Way You Are. Recentemente nós tivemos uma outra canção com o mesmo nome, mas não tem nada a ver, foi uma outra do Bruno Mars, fez muito sucesso também, um clima animado, uma outra letra. Agora esta Just the Way You Are, a primeira da história de Billy Joel, a gente voltou para 77, lembrar lá do The Stranger, muito bom, matando mais um pouquinho de saudades aqui no nosso Boa Tarde Paiquerê 91,7.
No Boa Tarde Paiquerê 91,7, os principais destaques do Brasil.
Não tem como, né? A gente tem que trazer esse retrospecto dos destaques do Brasil por aqui e falar dessa crise envolvendo a marca IP, que inclusive, né, há de se dizer que é uma grande marca do mercado de limpeza, né? Uma das líderes por aí, né? Uma empresa avaliadíssima, muito bem avaliada, inclusive. Aliás, tem um ponto no mercado financeiro que atingiu a empresa aí, que daqui a pouco a gente fala sobre isso, né? É, segundo pesquisa, a segunda marca mais presente nos lares do Brasil. Pois é, você acredita? Tem uma pesquisa de mercado exatamente que traz isso. A marca IP é a segunda marca mais presente nos lares brasileiros. Ela perde apenas para a Coca-Cola. Olha só o tamanho dessa empresa, né? Bom, ela deixou de ser apenas um assunto da área da limpeza para se tornar aí o novo Corinthians e Palmeiras, né? Um Flamengo e Fluminense. Um lado de cá com um lado de lá, né? Um contra o outro. Porque na última quinta-feira, a Anvisa determinou a suspensão da fabricação de venda de alguns detergentes. O que parecia ser ali uma vistoria sobre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, um decreto específico sobre a área de limpeza, virou uma briga política no Brasil de novo, né? Segundo os órgãos sanitários, algumas inspeções encontraram falhas nas etapas de produção e do risco de contaminação microbiológica de um fabricante da IP. E nós falamos isso, inclusive, aqui, né, no nosso Boa Tarde Paiquerê 91,7. Rapaz do céu, bastou isso pro Brasil todo entrar em conflito. A IP entrou com uma liminar, suspendendo temporariamente a decisão. E vale dizer aqui que, pela legislação brasileira, é possível, né, quando, neste exemplo aqui, a liminar, ela cancela exatamente o efeito suspensivo. E a empresa pode continuar a vender ali os produtos, ou então não precisa retirar esse produto de mercado. E foi o que aconteceu. A empresa conseguiu uma liminar, suspendendo temporariamente a decisão da Anvisa, e logo depois ali da liminar, não deu nem 24 horas, né, a IP teve ali novamente a liberação dos seus produtos, né? O recurso já suspendeu a decisão da Anvisa. Só que também depois a própria Anvisa publicou ali na quinta-feira, né, um melhor estudo sobre a situação e falando sobre a reliberação aí dos detergentes, desinfetantes, lava-roupas e por aí vai. O que era então uma questão de controle sanitário acabou virando um problema insano, vamos dizer assim, em todo o Brasil, né? Perfis de políticos, como por exemplo o Ricardo Melo Araújo, que é vice-prefeito de São Paulo, como o senador Cleitinho, né, que é veio a público também no seu Instagram, e como outros políticos e pessoas relacionadas a políticas também passaram a criar uma espécie de uma campanha pública de apoio à marca IP, e falando aí de um assunto nada a ver com a área de vigilância sanitária, que seria um assunto político, né? Isso veio depois também de uma outra questão que levou para o mesmo caminho. A gente pode falar isso aqui, há cerca de 6 meses, 5 meses atrás, que era quando a Havaianas se viu no centro de um debate político, também por conta de uma campanha interpretada por alguns como também apoio político, né? De um lado, de uma situação eleitoral. E olha só, aqui a gente está falando, por exemplo, da IP, que já tinha uma linha de investigação da própria Anvisa desde novembro do ano passado, relacionado a alguns problemas sanitários ali na fábrica, algo regular e normal. E vale dizer que tudo, né, relacionado à produção, na área de alimentos, de sanitização, que era de limpeza, enfim, tudo que a Anvisa consegue monitorar, tem regras, e há regras para serem seguidas. E a marca IP estava sendo há algum tempo já alvo de debate e de fiscalização da Anvisa. Então, chegou esse momento agora dessa suspensão, e aqui a gente falou, inclusive, no nosso Jornal da Manhã do último sábado, que se precipitou a Anvisa em emitir um documento, né, por conta da própria IP ter tido uma liminar, né? Pedindo essa liminar depois. Ou seja, essa briga judicial acabou vindo a público muito cedo, e em 24 horas o mundo virou por conta disso. Agora, como eu lembrei da situação das Havaianas, eu quero já puxar por uma outra linha que foi ontem. Deixa eu ver, foi ontem que foi divulgado aí o novo lançamento do novo produto. Foi ontem, né? Deixa eu só conferir a data. Isso aí, foi ontem. Agora tem um novo produto. Você lembra da história da Havaiana? Que foi igual essa história da IP? A Havaiana se posicionou, colocou no ar uma propaganda, e aí, por conta de uma frase de quem fazia a propaganda, pronto, já jogaram pra rivalidade política e boicotaram a Havaianas. 5 meses depois do boicote da Havaianas, olha o que aparece: uma marca nova no mercado, chamada Pé Direito. Você ficou sabendo disso? A marca Pé Direito é o quê? De chinelos e sandálias, igualzinho às Havaianas. Ctrl C, Ctrl V. Só que aí não chama Havaianas, chama Pé Direito. É uma empresa que chega agora no mercado para ser oponente direto da Havaianas. E quem que lançou a marca de chinelos Pé Direito? Nicolas Ferreira. Pois é, ele mesmo, deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas, agora lançou a marca de chinelos Pé Direito. Isso em resposta à controvérsia que envolveu a campanha publicitária da Havaianas no ano passado. Gente do céu, olha para onde veio, hein? Olha para onde veio a situação. Não me surpreenderá se daqui a pouco já não vier também uma marca verde e amarela aí de detergente para poder fazer boicote também, a Anvisa, enfim. Gente, isso tá virando uma insandecência, né? Acho bom a gente se preocupar um pouco mais em ter um pouco mais de critério rígido em relações científicas, de pesquisa, de convivência, de sociedade, e menos essas loucuras sobre polarização política, que cada vez mais estão deixando a gente fora do normal, fazendo a gente analisar coisas que realmente não existem. Inclusive, discussões superficiais estão surgindo a partir disso. Meu senhor, vamos com a vinheta informação, pra gente trazer mais um destaque rapidinho, porque Sérgio Ribeiro tem um destaque de urgência nessa segunda-feira, notícia de momento aqui no nosso Boa Tarde Paiquerê 91,7. Boa tarde, Serginho.
Boa tarde pra você, Bruno, boa tarde pro ouvinte que nos acompanha nessa segunda-feira fria, né? Nós falamos sobre o mês do maio amarelo, né?
Isso.
E os técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, enfim, coordenadores, trabalhando em cima de palestras para evitar atropelamentos. Infelizmente, aconteceu agora há pouco na Alameda Miguel Blasi com a professora João Cândido. Um ônibus do transporte coletivo atropelou uma mulher entre 35 e 40 anos de idade. Segundo informações, ela estaria distraída naquele cruzamento que é bastante movimentado, Alameda, com a João Cândido, mexendo ao celular. Claro que isso vai ser investigado, câmeras de monitoramento também vão poder comprovar, mas que ela cruzou a frente do ônibus. O ônibus então passou sobre a cintura ali, bacia. A situação dela é bastante delicada.
Rapaz.
Ela foi encaminhada ao hospital universitário com apoio do SIAT, o médico do SAMU foi para lá também, né? A pedido do socorro do SIAT. Situação bastante grave. Nós que chamávamos a atenção atenção ontem, né? Ainda dentro da nossa, aliás, hoje, dentro da nossa programação, durante toda a semana, falando sobre o mês do Maio Amarelo, e infelizmente tivemos esse atropelamento por ônibus aqui na Alameda Miguel Blas, João Cândido com a Alameda Miguel Blas, esta mulher. Então, repito, ela foi encaminhada ao Hospital Universitário, teve ali esmagamento de bacia, situação complicada, delicada, isso aconteceu agora há pouquinho, Bruno.
E aquele cruzamento ali, Serginho, vale lembrar que ele tem uma proteção para os pedestres já não atravessarem no lugar errado.
Lembro bem.
Tem uma faixa de pedestre bem em frente ao Bajói, o antigo restaurante Codeio, né? Que sai ali da calçada e vai certinho ali para que o pedestre não ultrapasse fora do local, não faça ali a sua travessia sem ser na faixa de pedestre. Inclusive é absurdo, né? Porque tem que cercar para o pedestre entender que é só ali que ele pode
e
passar.
Mesmo assim acontece.
E mesmo assim tem um acidente.
É, pra quem tá em casa, eu tô mostrando aqui pro Bruno, o meu celular, ou seja, o celular, segundo informações, ela cruzou ali o celular e acabou que
desatenta.
Eu, outro dia, entrando no meu condomínio lá de prédios, onde eu moro, eu tive que parar o meu carro porque tava vindo um cidadão de frente. Existe a calçada ali do pedestre, mas eu entrei na ruazinha pra minha garagem e eu tive que parar o carro. E ele, por pouco, eu não quis buzinar, não quis, era durante o dia, não vou assustar a pessoa, mas ela veio ao celular e ele ia bater contra mim.
Ele ia te atropelar.
Eu fiquei parado, assim, eu parei o carro, diminuiu, parei, literalmente parei, e ele, porque ele estava em cima, que ele levantou a cabeça e ele desviou, pediu desculpas. Então, a distração, a questão do celular, isso leva a situações iguais a essas, né? A gente espera que a mulher possa se recuperar, infelizmente aconteceu. Vou aproveitar o embalo que eu já estou por aqui.
Diga.
Tenho minhas mãos aqui, laudas de uma matéria. Opa. Sobre os javaporcos.
Ah, não, peraí.
Tô falando sério.
Javaporco?
O javaporco.
O javali, inclusive, é uma praga, foi considerado praga no Paraná.
Perfeito.
Porque ele não é daqui da nossa região, e aí cada vez mais proliferando por aqui. Foi autorizado até pelo IAT há pouco tempo, o abate em algumas regiões.
Então, mas aqui no Paraná, a informação repassada, que a nossa espécie aqui é o javaporco, tá? Tem uma diferença, o javali é uma espécie selvagem, pura, né? É originária da Europa, da Ásia, e um javali adulto pesa entre 100 ou entre 80 e 100 quilos. Já o híbrido, que é o javaporco, que foi uma mistura do javali com um porco
normal mesmo?
Um porco de casa, um porco, né, doméstico. Esse híbrido pode pesar de 250 a 300 quilos, dependendo da situação. Entendeu?
E é esse
então,
aqui
em Londrina, eles foram detectados dentro do Parque Arthur Thomas. Já existia uma preocupação, inclusive alguns agricultores da região de Tamarana, Ortigueira, já recebiam esta liberação por parte do IAT, do IBAMA, para o abate, porque aquela região já é uma proliferação maior, né? Virou praga, como se diz assim. Mas eles vieram andando, e agora conseguiram entrar pela região sul do Parque Arthur Thomas, porque lá não tem o muro de proteção. É uma área rural ainda, né?
É.
Nós colocamos a Fazenda Pirambeira, a antiga, né? Fazenda Pirambeira.
Sim, ela vem do Limoeiro, né? Até porque é o caminho inverso do córrego Cambezinho.
Isso.
Ele vem do Limoeiro pra cá, vai passar.
Olha, usina Três Bocas, você vai lá pra cá.
É.
Usina daí vem, e tem área de mata.
Uhum.
E eles chegaram aqui no Parque Arthur Thomas, em torno de 15 foram confirmados
através
de um estudo e pesquisa do Laboratório de Ecologia e Comportamento Ambiental da Universidade Estadual de Londrina.
Rapaz, esse estudo foi comprovado. É perigoso ali, hein?
Perigoso. Inclusive, Gilmar Domingos falou conosco. Amanhã a gente vai estar trazendo as informações dentro do Paiquerê Rádio Opinião, do jornal, justamente mostrando, né, essa questão desses bichos que chegaram aí e o cuidado. Então, o Gilmar também chamou a atenção, alertou, para que você que está visitando o Parque Arthur Thomas, que ficou bonito, né, depois das melhorias,
sim,
né, Bruno?
Reformado.
Evitar ali sair fora das trilhas.
Mantém
a trilha
seguro.
Determinada. É, ali é o local. Porque esse animal, ele não tem. É diferente do cateto, que é um porquinho menor, né? Aquele queixada que nós chamamos. O queixada, ele, depende da situação, ele pode atacar. Já o javaporco, ele tem um regu, ele ainda pensa um pouquinho. Mas se porventura ele se sentir acuado, ele vai pra cima. Imagina um porco de 250 quilos.
Serginho, na época que foi liberado o abate pelo IAT, a gente acompanhou aqui algumas imagens que algumas pessoas conseguiram fazer o abate. Um javaporco desse tamanho não cabia na caçamba de um assaveiro.
É, eu vi, o Gilmar falou de 300 quilos, mas eu vi imagens de porcos aí de 400 quilos.
Ele é gigante.
É um bicho.
E se ele resolve atacar um ser humano, um abraço. É um minuto, é rapidinho, né? Principalmente porque não dá pra você correr, porque ele vai ser mais ágil que você, e ele vai dar uma cabeçada, né, que é assim que ele ataca, daí te derruba, e a partir dali um abraço.
E você sabe que existem em alguns pontos, alguns países, aliás, não do javali, o javali também, ele se alimenta, dependendo da situação, de humanos, né, porque o javali, e existia aquela premissa, né, de antigamente, em alguns filmes, como por exemplo Silêncio dos Inocentes, ou Tapete Vermelho, não me lembro qual deles, mas que utilizavam-se algumas gangues ou até mesmo alguns sistemas de descartar porcos em chiqueiros de para que eles pudessem se alimentar, porque eles comem até os ossos. Então, você tem uma ideia da gravidade, né?
Amanhã nós vamos saber se vai ser interditado ou não, para que
Tapete Vermelho, hein? Não, Dragão Vermelho,
vamos
aguardar.
Perigo.
Só pra gente então trazer isso, vamos falar amanhã sobre como é que vai ser feito a tentativa desse controle, não vamos adiantar agora, o que que acontece com pessoas que se porventura resolverem caçar, e tem toda uma estrutura por trás aí, matéria interessante.
Maria, muito bom, vamos saber dos javaporcos aqui em Londrina que estão chegando através do Parque Arthur. Bom.
É, o prefeito falou hoje da coletiva, nós vamos fazer um churrasco?
Gente do céu.
Dá um pouco no tacho, falando isso, meu tacho era na tua casa.
Usar um tacho aqui lá, não cabe um javaporco não, tem que ser um seis daquilo lá. Olha, gente, que caso. E outra, é curioso e perigoso, e a gente depois vai ter mais detalhes se também vai ser possível a caçada, porque não é assim não, calma aí, tem que ter uma autorização especial, e quem for tentar caçar esse bicho lá pode ter consequência grave se não for autorizado. A gente vai saber isso depois com o Sérgio Ribeiro por aqui.
Mas depende muito do IAT.
Obrigado, Serginho, pelas informações por aí. Nós saberemos mais sobre este assunto, sobre o javaporco de Londrina que está, aliás, porque são vários ali no Parque Arthur Thomas. E também, Serginho confirmou pra gente, infelizmente, uma situação aí alarmante, que ao longo da programação teremos mais detalhes, que foi um atropelamento grave, inclusive, no centro de Londrina, possivelmente por distração ali na Professor João Cândido com Alameda Miguel Blas, infelizmente. Mais um assunto que impacta a nossa tarde de segunda-feira. 1h47, vamos para o intervalo e daqui a pouquinho mais assuntos de Londrina por aqui.
Boa tarde, Pai
Jota Matheus, Fiore Luiz, Vanderlei Rodrigues, Reinaldo Furlan, Matheus Camargo, Fábio Fernandes. Esse é o time do Bate-Bola que conta as novidades do esporte para você. Bate-Bola, da equipe total, de segunda a sábado, meio-dia.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Quer uma conexão rápida, de qualidade e que não te deixa na mão? Então você precisa mudar para a iRed Internet. Só na iRed você tem 900 mega de velocidade e alcance na casa toda com Wi-Fi 7. Tudo isso para você trabalhar, estudar, assistir séries e filmes sem preocupação. Assine já 900 mega com Wi-Fi 7 por R$99,90 por mês. Nos 3 primeiros meses, envie um WhatsApp para 0800-600-9988. Internet em Londrina e região, é em Red.
Vai querer 91,7.
Com o método exclusivo da Influx, o domínio do inglês acontece em menos tempo, com garantia em contrato. Mais liberdade para escolher, mais possibilidades para conquistar. Influx, mais futuro em menos tempo.
Influx, Avenida Voluntários da Pátria 317. Fone 3351-4144.
Imagine viver perto de tudo o que você precisa. Apresentamos o Armos, o novo lançamento da Prestes Construtora. Feito para quem valoriza localização sem abrir mão do conforto. Apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte em um condomínio com área de lazer completa, no coração do bairro Aurora. Visite o showroom na Avenida Maringá 2200 e descubra um novo jeito de viver. Armos é da Prestes Construtora.
Você já deixou de ir ao médico por causa do preço ou precisou de uma cirurgia e não tinha como pagar? Agora em Londrina chegou o cartão Mais Araucária, do Hospital Araucária de Londrina. Com ele, você tem consultas com valores reduzidos e ainda pode parcelar procedimentos cirúrgicos. Isso mesmo, cuidar da saúde sem susto no bolso. Faça seu cartão agora. Chame no WhatsApp 43-3371-2545 ou procure o Hospital Araucária. Cartão Mais Araucária. Agora dá para cuidar de você.
Londrina Esporte Clube.
O Tubarão joga nesta terça com a estreia do técnico novo.
O azul celeste da tua bandeira.
A partir das 6 da tarde, Série B do Brasileirão, Londrina e São Bernardo. Com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan, Ted Pérez, Nelson Almagro e Valdeir Jorge. E na quarta, tem Copa do Brasil, direto do Estádio do Café. Jacuípense da Bahia e Palmeiras. Você acompanha tudo aqui em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br ou no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Sicoobi Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max.
Equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Boa tarde, pai querer. Notícia de Londrina toda tarde pra você.
Boa tarde, boa segunda-feira, faltando 9 para as 2, agora 15 graus a temperatura, dia 11 de maio de 2026, Bruno Cardial por aqui. Vamos até às 3 da tarde, participando você também pelo nosso 9994110. Ah, e o Zé Carlos Alvorada mandou aqui um recado pro Serginho. Serginho, você não sabe de nada, o Fiore Luiz disse que hoje no Conexão que era um javalis. Eu acredito nele, porque ele é mestre no assunto de animais. É isso aí, Zé Carlos Alvorada, um abraço. Se o Fiore falou que é javali, não vem com javaporco aqui não, viu? Ai, ai, meu Deus, o Adalberto Bacarim mandou mensagem aqui também concordando, dizendo, olha Bruno, concordo, boa tarde, né? Primeiro, concordo plenamente com o seu raciocínio sobre a politização de tudo que acontece no Brasil, independente do que seja. Às vezes penso que o Brasil está passando por uma epidemia, semelhante ao caso do navio parado com os passageiros do antivírus. Só que no Brasil é o antivírus. É o antivírus, também chama antivírus, é com E, com H, o outro ele colocou com A, né? Ai, meu Deus, seja de pé direito, pé esquerdo. Boa semana, Adalberto. O Adalberto, havia alguns políticos que antigamente falavam que a ausência da educação no Brasil é proposital, né? É um plano. E hoje eu acho que eu tô cada vez mais levando a sério essa questão, viu? Um Brasil esclarecido, um Brasil que pensa com um pensamento crítico, que vai atrás da verdade, que tem compromisso com o questionamento, né? A gente precisa disso, né, Adalberto? Cada vez mais você ouviu uma notícia? Claro que você tem, assim como os profissionais, né? Nós temos também nossas preferências políticas ou então os nossos caminhos de vida. Agora, quando a gente vê uma informação, você tem que sempre perguntar por quê, da onde veio, né, se é verdade, ir atrás do dado específico. A gente tem esse hábito tão rotineiro para nós aqui no jornalismo que parece óbvio ter que fazer isso, né? Poxa, recebeu a notícia, será que é? Vamos atrás, vamos saber, vamos da origem disso. E, enfim, é isso que falta hoje no Brasil, uma bancada de gente acreditando em tudo que houve por aí na primeira. Aí cai nessa, né? Aí cai nessa, cada vez mais manipulável. Bora de mais informações, Delcinho?
Agora, no Boa Tarde Paiquerê 91,7, os assuntos do momento.
Gente, assuntos do momento. Eu vou trazer uma curiosidade sobre este assunto do momento, né? O que mais está sendo buscado aqui no Google, tá em alta no Google. Bom, como sempre, tem esporte por aqui sendo buscado, tem a situação do Nunes Marques, né? Que convidou o Bolsonaro para sua posse no TSE, né? Mas eu não quero falar mais de política, não. Eu quero falar de uma outra coisa, de um retrospecto aqui, porque uma das buscas do Google hoje é Caixa Tem. E sobre o quê? A Caixa Econômica Federal, né, tá sendo alvo de uma investigação conduzida pelo Ministério Público Federal, né, e trouxe à luz um capítulo muito diferente da história do Brasil. Foram encontradas pela Caixa Econômica Federal, nos arquivos, lá pelo menos 158 cadernetas de poupança que foram abertas ainda na época dos escravizados, no século XIX. As contas foram identificadas e um levantamento foi feito pela Caixa Econômica depois dessa investigação por parte do Ministério Público, né? A investigação, inclusive, cobrava uma resposta da instituição sobre o destino do dinheiro depositado na época. E a ação abre caminho agora para indenizações dos herdeiros diretos dos correntistas. São 14 mil documentos sobre as movimentações financeiras que podem esclarecer o que foi feito com os valores na época, né? São 150 anos de história nesses papéis que estão aí recebendo agora tratamento arquivístico, que é o que chama, né? Para poder elucidar o caso e depois uma investigação vai chegar no herdeiro, ou no plural, né? Nos herdeiros de todas estas contas. Olha que curioso isso, né? Que curioso. A história do Brasil, que parece tão longe, mas ao mesmo tempo é tão recente, né? O levantamento foi divulgado pela imprensa através do jornal Globo, reunindo 14 mil documentos com mais de 150 anos. Tudo isso é para entender o destino do dinheiro que foi depositado na época. Vale dizer que a Caixa Econômica foi criada no Império, lá em 1860, né? Mais ou menos. E é justamente para atender uma população de baixa renda, logo após ali a lei do ventre livre, que foram abertas ali algumas contas, né, na Caixa Econômica Federal, e a partir dali, esse direito deles, que foi reconhecido ainda lá no século XIX, né, ficou, vamos dizer assim, esquecido ao longo do tempo, né? Ela permitia, a lei do ventre livre, a formação de pecúlios, né, destinado à compra da liberdade. Contudo, alguns historiadores agora apontam que antes da lei do ventre livre já tinha isso, né, que eram muitas vezes através de escravizados de ganho que negociavam parte dos seus lucros com os senhores quando exerciam algumas atividades e precisavam guardar esse dinheiro. Guardavam até na época, né, com contas específicas no banco, o único que existia na época, a Caixa Econômica. Pois bem, agora há uma quantia significativa, né, que nunca foi sacada e ficou nos arquivos da Caixa Econômica. A Caixa agora foi intimada a prestar esclarecimento sobre essas contas no Ministério Público Federal, só que não tinha resposta para isso. Afinal de contas, são documentos muito antigos, né? Não tem nem como se rastrear aí uma linha de indicações sobre esses documentos, enfim. E agora a Caixa Econômica vai ter que fazer essa pesquisa, que não é só uma pesquisa de direitos, né? Afinal de contas, os herdeiros podem receber estes valores, essas indenizações, como também uma pesquisa histórica no Brasil. Vai contar um pouco de como se comportavam aí as antigas histórias dos escravizados e dos primeiros que passaram a ter direito a alguns valores, e a Caixa Econômica foi aí o primeiro arquivo específico destes valores relacionados aos escravizados. Gente, olha só que coisa, hein? É uma curiosidade aí. 158 cadernetas de poupança foram abertas por escravizados no século XIX, e agora a Caixa Econômica está trazendo à tona esses documentos, quem sabe, né? Trazer aí para os seus herdeiros algo que se dê, bom, não sei se vai dar para corrigir tudo isso, transferir isso, ó, quantas moedas nós tivemos, né, ao longo de, enfim, mas que algum ressarcimento ou alguma herança pode ser dada aí para estes herdeiros dos escravos na época, dos escravizados aí que fizeram suas cadernetas na Caixa. Isso vai ser investigado agora, tanto pelo Ministério Público Federal, quanto também pela própria Caixa Econômica, que está desenterrando literalmente essa história para trazer esta indenização aos familiares.
Boa tarde, sucesso!
Música, bora lá, das antigas aqui, mais umas pra gente matar um pouquinho de saudades, voltar um pouquinho no tempo, e agora é The Police.
And
década de 80 já, comecinho dos anos 80, The Police rolando por aqui, era 83 com Every Breath You Take, pra gente matar a saudade de mais uma. Essa aqui é uma das famosas, inclusive, dos grandes clássicos de The Police por aqui. 2:02, vamos seguindo com o nosso Boa Tarde Paiquerê 91,7.
Boa tarde, informação.
Muito bem, mudança na área da tecnologia, né? Atenção você aí que tem seus filhos, filhas, adolescentes na internet. O governo federal elevou a classificação indicativa do YouTube no Brasil. Passa agora de 14 para 16 anos. A decisão, baseada em uma nota técnica do Ministério da Justiça e Segurança Pública, aponta que a plataforma de vídeos apresenta conteúdos inadequados para menores desta faixa etária, 16 anos, incluindo violência extrema, apelo sexual e linguagem imprópria. Um dos pontos centrais que motiva a mudança é a circulação de animações conhecida como Novela das Frutas. Você já assistiu a Novela das Frutas? Rapaz, segundo o governo, esses vídeos aí utilizam IA, inteligência artificial, para criar personagens com aparência inofensiva e atrativa até para as crianças, mas abordam temas pesados como tráfico de drogas, violência doméstica e alguns abusos. O Ministério destaca que a medida tem caráter informativo, visando orientar as famílias e não configura censura, já que os vídeos permanecem disponíveis. Na prática, o YouTube deve agora exibir o selo de 16 anos de forma visível em todas as suas interfaces, inclusive em lojas de aplicativos. O Google, que é proprietário da plataforma, pode inclusive recorrer à decisão, mas já há uma elevação aplicada na indicação classificativa do YouTube no Brasil. Vale lembrar que a medida segue uma tendência recente de atualização do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA Digital, na versão digital, que já reclassificou outras redes sociais também, como TikTok, Instagram, tudo isso para a mesma faixa etária. É importante nós termos esta conscientização. E o YouTube também tem um padrão, uma classificação diferenciada para YouTube Kids, YouTube infantil, né? Se você tem ali uma criança, um pré-adolescente, e você quer que ele tenha acesso ao YouTube, certifique-se também que o YouTube Kids, né, está habilitado e você pode utilizar esta plataforma ou esta parte da plataforma. O YouTube no Brasil agora vale somente para pessoas a partir dos 16 anos, meninos e meninas a partir dos 16 anos. Antes era 14, agora é a partir dos 16 anos. E ali não só isso, né, o próprio YouTube deve exibir o selo dizendo isso, né, apenas para maiores de 16 anos, de uma forma visível em todas as interfaces, inclusive nas lojas de aplicativos e demais locais em que ali é disponível o aplicativo para ser baixado. 2:05, depois do intervalo, continuamos aqui no nosso Boa Tarde Paiquerê 91,7.
Boa tarde, Paiquerê.
Aos sábados, aqui na Paiquerê 91,7, às 9:30 da manhã, podcast Marcão Careca.
Viu que o programa Asfalto Novo Vida Nova tem feito no Paraná?
Está transformando cidades e vidas.
Em Catanduvas, Campo Bonito e Iguatu, não tem mais poeira nem barro. As casas estão mais limpas.
Em Maripá, Doutor Ulisses e Guapirama, tem mais segurança com a iluminação pública. É o maior programa de asfalto do Brasil, levando infraestrutura completa para 380 municípios do Paraná.
Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
O livro Londrina de Braços Abertos, 90 anos, está à venda nas lojas Sebo Capricho, na Rua Mato Grosso 211 e na Praça 7 de Setembro 50B, ou através do site sebocapricho.com.br, com entrega em todo o Brasil.
Copa com chance extra só na KTO.bet.br. Quer um empurrãozinho para palpitar no maior mata-mata do futebol brasileiro? Então pode apostar com a chance extra da KTO. Se o teu palpite não bater, você leva até R$30 em aposta grátis para palpitar de novo. Não fique de fora. Confira os termos e condições e aposte com chance extra na KTO.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPAMF 2093/2024.
Você tem ar-condicionado em sua casa ou empresa? Ele merece a sua atenção. Saiba que é muito importante a realização de manutenção e limpeza do equipamento com frequência. Fale com a equipe da Frigelon Ar-Condicionado. Tire suas dúvidas e agende a sua visita. Ligue 3326-8484.
Vai querer 91,7.
Começou o cupom Week Panvel Farmácias, milhares de cupons e benefícios exclusivos para você economizar na loja, no site e no app. Não perca a chance de garantir produtos das marcas que você adora em dermocosméticos, cuidados diários, farmacinha e muito mais. Com descontos imperdíveis, mas os cupons são limitados. Fique de olho nas novidades diárias e baixe o app e economize ainda mais. Com frete grátis em compras selecionadas, preço baixo é rotina na Panvel Farmácias.
Panvel.
Todo dia, Angelone, todo dia. Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Ovos vermelho branco, Graciana com 10 unidades, cada R$5,99. Queijo mussarela, Presidente, 100 gramas, R$3,49. Azeite de oliva, extra virgem espanhol, Íbero, garrafa 500ml, R$29,90.
Oferta todo dia.
Café Melita, tradicional, extra forte, a vácuo, pacote 500 gramas cada, R$25,90. Lava-roupa Omo líquido, 3 litros cada, R$29,90.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Papo de Focinho, oferecimento Amor e Vet, o lugar onde o amor pelos pets é nossa maior especialidade.
Oi, oi, eu sou a doutora Gabriela Dantas e hoje eu quero falar sobre problemas muito comuns no dia a dia com o seu animal. Seriam a presença do vômito ou da diarreia. Vômito ou diarreia isolados podem acontecer sim, mas quando deixam de ser normais? Quando que a gente acende o alerta? Se os episódios são frequentes, se eles persistem por mais de um dia, ou se eles vêm acompanhado de apatia, então aquele animal muito caidinho, acompanhado de dor, principalmente dor abdominal, acompanhado por presença de sangue no vômito ou na diarreia, é um sinal de alerta. Esses sintomas podem indicar desde alterações alimentares, então alguma coisa ali que ele comeu e não fez bem, até infecções ou doenças crônicas mais graves, tá? Filhotes e os animais muito velhinhos ainda exigem mais atenção, porque eles pioram, eles desidratam com muita facilidade. Então, sim, a gente está falando que a hidratação nesses casos é fundamental, é peça-chave, mas o mais importante é a gente descobrir a causa e tratar de forma adequada. Evite medicar por conta própria, pois isso pode mascarar sintomas importantes. Na Amorivet, realizamos a avaliação completa para diagnóstico e tratamento adequado. Observar e agir no momento certo faz toda a diferença na recuperação do seu animalzinho.
Se você está procurando uma clínica veterinária que cuida dos seus bichinhos com todo o amor, dedicação e competência que um membro da família merece, conheça Amorivet. Nossa estrutura conta com laboratório, exames de imagens, cirurgias e especialistas de todas as áreas. Oferecemos plantão e internação 24 horas, além de terapias integrativas para garantir que seu animalzinho receba atendimento de qualidade a qualquer hora. Amorivet, o lugar onde o amor pelos pets é nossa especialidade. Rua Amintas de Barros, 475. Fone 43-98863-1862. Amorivete. Descubra como cuidar do seu pet com quem realmente entende do assunto.
Papo de Focinho com veterinários da Amorivete. Todas as segundas e quartas, 10 da manhã, com reprise às 2 da tarde. Participe, mande suas dúvidas pelo WhatsApp 3379-1124.
Boa tarde, Pai Querer. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, Pai Querer.
Estamos de volta, boa segunda-feira pra você, 11 de maio de 2026, 2h11 agora, 15 graus a temperatura, clima frio no norte do Paraná, nesse clima de outono. E hoje nós vamos dar um destaque especial, um assunto que está sendo muito debatido em Londrina. Primeiro porque a Câmara aprovou nesta quinta-feira, dia 7, em regime de urgência, um requerimento que convida o ex-secretário de Gestão Pública, Fábio Cavazotti, para comparecer à Câmara. O pedido foi do vereador Chavão. A urgência, segundo o vereador, se justifica diante da aprovação do requerimento de convocação do atual secretário municipal de obras, Otávio Gomes, para comparecimento em sessão a ser agendada para esclarecer com mais tempo, para falar sobre um pouco mais, com um pouco mais de tempo, sobre o perdão de multa no valor de 438 R$1.000 relacionados a intervenções de revitalização do Zerão. No caso, a multa seria, né, o perdão desta multa seria relacionado a não intervenções, né, a não realização da revitalização do Zerão. O vereador Chavão fez este convite ao ex-secretário Fábio Cavazotti, porque foi ele o denunciante e, segundo os detalhes do processo, né, quem levou até o Ministério Público este caso. Quando era secretário de gestão pública em Londrina, Fábio Cavazotti acompanhou de perto esta relação da empresa, que apesar de vencer a licitação, não iniciou a revitalização do Zerão. A partir dali, uma multa foi instaurada para esta empresa e agora ela teria sido perdoada. E além disso, também foi refeita ali uma relação para que a empresa pudesse, inclusive, concorrer ao atual edital que está aberto e para esta mesma atividade, para a revitalização do Zerão. No entendimento do vereador, para o convite, a vinda do ex-secretário e do atual secretário, né, o ex-secretário de gestão pública, Fábio Cavazotti, e o atual secretário de obras, Otávio Gomes, ao mesmo tempo no plenário da Câmara, poderia trazer mais esclarecimentos por conta de informações desencontradas, né, de versões que estão sendo colocadas até então. Bom, a data de convocação do secretário de obras ainda não foi agendada pela Câmara, não foi definida pela Câmara, né? E nós fomos saber, inclusive, do ex-secretário Fábio Cavazotti, se ele compareceria, sendo aí uma vez convocado oficialmente, né? No caso, seria convidado oficialmente, porque não está mais no cargo de gestor público como atuou até 2024. E o secretário gentilmente conversou conosco, com exclusividade, aqui na Paiqueria 91,7. O secretário Fábio Cavazotti fala com a gente e eu gostaria já de iniciar aqui ouvindo o Fábio Cavazotti já por um retrospecto rápido sobre este caso e como foi a postura dele ao levar ao Ministério Público esta denúncia sobre este possível perdão da dívida colocada, secretário.
Em relação a essa questão da contratação do Zerão, diria que eu sempre, a minha vida toda, desde que eu fui repórter da Rádio Paiquerê, depois membro do Observatório, sempre tive muito atento, sempre fez parte das minhas preocupações a regularidade dos atos públicos. Em relação a essa contratação, a lembrança que eu tenho é que, de fato, a licitação, a assinatura do contrato, foi ainda na época da gestão do ex-prefeito Marcelo Bellinati, da qual eu fiz parte. Mas o conhecimento que me chegou recentemente é de que os servidores do município estavam conduzindo um processo administrativo de penalidade que concluiu pela rescisão unilateral, pelo descumprimento por parte da empresa dos compromissos dela, em especial o mais importante, que é iniciar e realizar a obra, coisa que a empresa acabou não fazendo. Então essa comissão de penalidade, ela acabou condenando a empresa a uma multa de R$438.000 e o impedimento de licitar com o município pelo prazo de 18 meses. Depois de ouvir a comissão, né, ouvir os argumentos da empresa, ouvir os fiscais, engenheiros, e concluir que não foi justificável. No próprio processo, consta que a procuradoria considerou essa decisão da comissão incompleta e solicitou que ela fosse complementada, não eram todos os pontos que haviam sido abordados pela comissão. Mas no próprio parecer, esse que solicita o complemento da decisão, a própria procuradoria também aponta que a reclamação da empresa em relação ao licenciamento ambiental, fluxo de pagamento, não assistia razão à empresa. A comissão, ao retomar o trabalho, ou seja, ela teria que emitir a nova decisão, acabou tendo esse trabalho interrompido por uma decisão que veio do gabinete da Secretaria Municipal de Obras. Consta no processo administrativo que, enquanto a comissão estava trabalhando em refazer a decisão, houve uma reunião entre o secretário de obras e a empresa, e ali achou-se por bem fazer a rescisão amigável, não mais uma rescisão unilateral, mas uma rescisão amigável. E justificando de uma maneira genérica que interessava, que era interessante para a coletividade, ou seja, havia interesse público. O parecer da Procuradoria-Geral do município indicou que não bastaria ter uma expressão genérica, uma justificativa genérica, teria que ser demonstrado qual é a razão pela qual o interesse público existe nesse caso específico. Não basta dizer é de interesse público, mas tem que se demonstrar por que é de interesse público. E no processo administrativo não consta nenhuma dessa demonstração. Então, entendo que a transformação dessa rescisão unilateral em uma decisão amigável, ela acabou suspendendo o trabalho da comissão processante, que é composta pelos servidores, que estava analisando ponto a ponto as questões, e foi substituída por uma decisão de gabinete que, a minha forma de ver, foi bastante informal, não trazendo dentro do processo administrativo as razões pelas quais a rescisão amigável atendia ao interesse público do município de Londrina. Então, por isso, eu submeti, fiz um questionamento ao Ministério Público, porque acho que os valores envolvidos são bastante relevantes e é uma decisão que traz repercussões importantes para o município.
Bom, Fábio, depois disso, o secretário municipal de obras e também o procurador do município deram suas manifestações sobre este caso, dizendo, inclusive, de irregularidades anteriores neste momento aí da aplicação da multa. O que você acha sobre esses pronunciamentos? Você acompanhou esse caso?
Sim, eu acompanhei sim com atenção as explicações que o secretário municipal de obras prestou numa audiência na Câmara Municipal. Entendo preliminarmente que as razões que ele colocou, os problemas do processo, são uma reprodução, de alguma maneira, daquilo que a empresa havia alegado. Então, a empresa havia feito essas reclamações, a comissão processante, né, chegou a uma conclusão, estava procedendo a uma complementação, digamos assim, dessa decisão administrativa, mas isso foi interrompido quando o processo foi avocado e a decisão tomada em uma reunião. Então, eu acho que essas razões que são alegadas hoje, elas tinham que ser objeto de enfrentamento dentro do processo administrativo, né? Então, quando foi falado, quando eu disse que a justificativa era genérica, é porque naquele momento todas essas alegações tinham que ter sido colocadas. A decisão da comissão processante, nesse caso específico, estava errada por quê? Então, eu acho que pode ser revista, sim, uma decisão. A autoridade administrativa tem esse dever, inclusive, se entender que o processo não está sendo conduzido da maneira correta. Mas é dentro do processo administrativo que essas razões têm que ser trazidas junto com o contraditório. Então, eu vejo que são uma reprodução, não é, das reclamações da empresa, mas receio que não tenha sido, talvez, bem considerada as razões do próprio município, aquelas que os próprios servidores estavam utilizando para decidir, digamos assim, a condução do processo de penalidade.
Pois bem, Fábio, acho que para finalizarmos então, você recentemente recebe agora aí um convite da Câmara Municipal de Londrina. Ao que nós sabemos, inclusive, houve um comunicado informal ainda, né, através de um dos vereadores, não deve ter chegado oficialmente o convite até você. Caso oficialmente seja protocolado esse convite, você vai ou não participar desta sabatina com o secretário de Obras na Câmara Municipal de Londrina?
Bruno, eu recebi um contato do vereador Chavão dizendo que havia proposto e a Câmara aprovado uma nova audiência ou uma nova reunião para debater esse tema do cancelamento da multa, do contrato de maneira amigável para a reforma do Zerão. Não me foi ainda comunicado oficialmente, eu não sei a data, eu tenho atualmente trabalhado bastante fora de Londrina, o meu trabalho tem me levado, então eu não sei se eu conseguiria conciliar a agenda. De qualquer maneira, de uma maneira respeitosa com as autoridades e com os órgãos fiscalizadores, eu recebendo essa convocação, esse convite, digamos assim, mesmo que eu não estiver aqui, eu não me furtaria de responder aquilo que me for questionado. Então, mesmo que for por escrito ou de uma outra maneira, eu obviamente teria toda a consideração de responder à Câmara. Agora, se eu conseguiria estar lá presente pessoalmente, eu não conseguiria confirmar antecipadamente. De qualquer maneira, sendo presencial, sendo por escrito, eu acho que é importante se preservar, não é? A discussão de mérito, que realmente está correta, porque pode haver que hajam demonstrações que eu não tenha tido acesso, que as autoridades, aqueles que discordam da condução, não tenham tido acesso. Então, acho importante que isso tudo seja exaustivamente esclarecido, não é? A bem aí da transparência e do pleno conhecimento dos londrinenses a respeito desses atos.
Tá, eu gostaria de agradecer, obrigado Fábio Cavazotti, ex-secretário municipal de gestão pública, também ex-coordenador aí da CODEL, aqui em Londrina, ex-presidente da CODEL, que nos esclareceu aí sua parte sobre esta situação, né? Até o momento, nós havíamos trazido aí muitas informações sobre o que a Câmara está questionando, que o próprio Ministério Público levou em consideração, e inclusive também o que o secretário de obras atualmente respondeu sobre este caso, mas não tínhamos ouvido ainda, né, o primeiro que levantou sobre este assunto, que é o ex-secretário Fábio Cavazotti. Portanto, ele se coloca aí até à disposição, né, dentro deste momento, o que nós consideramos até um momento difícil de ser encarado pela Câmara Municipal, caso realmente os dois estejam ali na sessão. Vamos aguardar agora que será agendada a data em que este encontro deve ser realizado e a convocação oficial aos dois para comparecerem ali. Um será convocado, já que é secretário municipal e está em exercício, o outro convidado, que é assim que faz para quem ainda não, para quem já não tem mais um cargo público no município. 2h23, depois do intervalo, continuaremos com o nosso Boa Tarde, Paiquerê 91,7.
Boa tarde, Paiquerê.
De segunda a sábado, aqui na Paiquerê 91,7, das 7 às 9h30, Jornal da Manhã, o amigo da cidade.
A Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses. Copel, pura energia.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Entupiu, Rotercano Desentupidora, 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
A Eadeia Eletra chegou em Londrina. E a pedidos, prorrogamos o bônus de R$1.000 até o final de maio para você garantir o seu modelo preferido. Mas vem logo, que é até dia 31 de maio. Estamos na rua Montevidéu, 300. Eadeia Eletra, um jeito novo de curtir Londrina.
Vai querer 91,7.
Londrina Grill, comida feita na hora o dia todo. Aberto todos os dias das 11 da manhã à meia-noite. Avenida Higienópolis, 964. Londrina Grill.
Boa tarde, Paiquerê. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, Paiquerê.
Boa tarde, Paiquerê 91,7 de volta com você, 12h25, 15 graus a temperatura, ótima segunda-feira. Vamos para mais uma informação no nosso Boa Tarde, Paiquerê.
Boa tarde, informação.
O Paraná está comemorando, hein? Comemorando as exportações, que já somam 2.240 somente em abril de 2026. Isto, um crescimento de 7,74% em relação ao mesmo período do ano passado. O Paraná vem registrando aí um aumento nas exportações, crescimento de 7,7%.